de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o outro sobrar. Entrego teu baralho, teu bloco de bule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase te ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
É isso aí, a gente abre o segundo bloco do Vamos à Luta com a música Maria da Vila Matilde. Porque se a da Penha é brava, imagine a da Vila Matilde. Composição aí de Douglas Germano, é a terceira faixa do disco Mulher do Fim do Mundo, lançado em 2015 pela magnífica semideusa Elza Soares. Vamos escutar mais um pouquinho.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou me entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos pular. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem nada no dengo. Deixa a vida e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
É isso aí. Enfim, né, gente, todos conhecemos aí a premissa desse desgoverno aí do Jair Bolsonaro, que além da passagem da boiada, da ocupação de cargos civis por militares e do descaso com a vida de brasileiros e de brasileiras, carrega, sobretudo, a bandeira não só do machismo, mas da misoginia. Essa semana a gente ouviu o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, acusando ao vivo Bolsonaro de agressão aí contra mulheres, né, ele disse que ele é um agressor de mulheres. Nesse sentido, a gente aproveita para fazer a pergunta da nossa camarada, grande amiga, Cíntia Valente. Então, vamos liberar a pergunta dela, que achei muito interessante trazer essas dúvidas, para que a gente possa tentar explicar também para os nossos ouvintes e os nossos ouvintes.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Juliana. Meu nome é Cíntia, sou historiadora, trabalho com história das mulheres. Então, assim, o que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: a gente sabe que a partir de 2018, com a ascensão do bolsonarismo e o seu discurso de extrema-direita, nós estamos vivenciando um aumento significativo de atentados aos direitos humanos. Então, a partir dessa premissa, eu gostaria de saber quais as dificuldades, que devem ser muitas, enfrentadas por vocês em meio a esse governo federal visivelmente violento e misógino. Obrigada.
Obrigado, te agradecer a Cíntia, que sempre participa conosco e trouxe essa pergunta. Então vamos abrir esse bloco agora com a Jéssica. Jéssica, você pode comentar pra gente aí, responder a pergunta da Cíntia, por gentileza?
Claro, com certeza. Bom, isso contribui para dar força ao machismo e dar força ao agressor, com certeza, né? Porque quando o governo ele levanta uma bandeira de ódio contra as mulheres, uma bandeira de fomentar isso, com certeza isso dá força aos agressores. Eles se sentem no direito de nos discriminar, né, e cometer violência contra nós mulheres. Então, com certeza, o governo contribui muito para a violência contra a mulher, com certeza.
E então, vamos, Juliana, falar contigo. Você até citou também, né, um pouco sobre a Rede de Mulheres Negras do Paraná. E, além da resposta em relação à pergunta da Cíntia, eu quero saber se essa situação ela se agrava, né? É importante a gente frisar isso no caso específico das mulheres negras, né? Já que o Bolsonaro também traz essa temática aí em relação a todas essas questões de uma forma tão irresponsável. Então, comenta pra gente, por favor.
São uma série de opressões, né, relacionadas às mulheres negras que se imbricam, né, que a gente chama de interseccionalidade de opressões. E a gente estava num caminho, antes do governo Bolsonaro, antes do Temer, inclusive, né, de avanço nas políticas públicas, tanto políticas afirmativas para a população negra, como nas legislações para proteção e direito e avanço das mulheres. E, de repente, a gente surge... essa figura que durante a sua campanha coloca como debate político na ordem do dia a promoção do ódio, né? Ele fez falas do tipo que os quilombolas não serviam nem para procriar, que não trabalhavam, ele falou que mulher deveria ganhar menos porque engravida, e veio com uma série de discursos, né, de que se filhos deles fossem LGBTQIA+, iam apanhar para virar homem, né? Falou que filhos deles não se relacionariam com mulheres negras porque foram bem criados. Então, uma prática de alimentar o ódio, né, nas pessoas em relação a temas como machismo e como racismo, que a gente já estava num outro viés, né? Então, a gente teve retrocesso nessa pauta com um avanço de um discurso conservador que visa... tanto retirar a autonomia das mulheres, né, quanto também aumentar o racismo e o preconceito com relação aos negros e negras. E aí as mulheres negras sofrem essa dupla opressão do machismo e do racismo. E isso faz com que muitas pessoas que acreditaram, e eu quero crer que está diminuindo o número de pessoas que defendem o presidente Bolsonaro, se sentiram confortáveis em expressar o ódio de maneira evidente no cotidiano, né? Então a gente teve um aumento da LGBTQI-fobia, um aumento de machismo, um aumento de racismo, e de formas violentas, inclusive, né? A gente viu bastante isso. Na mídia está aparecendo muito, né, todas essas formas de discriminação, e quando a gente investiga, a gente sempre vai entendendo que o perfil político dessas pessoas é aliado ao perfil político do Bolsonaro. Então, para nós, mulheres negras, esse período está sendo muito difícil. A gente tem que lutar não somente para garantir o que a gente conseguiu de políticas públicas, mas também pela nossa própria existência.
E, Juliana, a gente recentemente, né, tem visto aí, a gente viu aí casos de feminicídio, nesse caso aqui, né, trazendo para o âmbito regional, da Ana Paula Campestrini, né, ela que foi assassinada, segundo aí a investigação da Polícia Civil do Paraná. Então, eu vou fazer essa pergunta para ambas as convidadas, né, porque é interessante que a gente fale sobre isso também, traga para esses exemplos, né, que a gente tem visto na mídia, porque acaba que isso está em alta, né, e é importante citar que ela foi assassinada aí com 14 tiros em frente à sua residência, né, a mando de seu ex-marido. E a Ana Paula, ela deixou 3 filhos. Eu só vou inverter aqui, desculpa, Juliana, mas é porque a gente quer falar também sobre essa questão dos órfãos, né, então eu vou trazer para a Jéssica, depois eu pergunto para a Juliana também, sobre essa questão específica. E é bom lembrar que os filhos deles, né, tinham 9, 11 e 17 anos. Então, Jéssica, como é que fica, né, a vida desses órfãos do feminicídio, né? Você que está trabalhando com isso, parece aí que o Instituto ele tem um trabalho muito específico, que é muito importante, que você já citou no primeiro bloco. Então, fala um pouco pra gente como é que é uma situação, né, desses órfãos, né, já que esses crimes estão acontecendo, com um número muito grande, está crescendo isso, consequentemente os números de órfãos também. Então, fala um pouco pra gente, por favor.
Então, Diego, de acordo com os dados, por ano nós temos 2 mil órfãos do feminicídio, sendo que cada mulher deixa em média 3 órfãos, como no caso da Ana Paula Campestrini, né? Então, o que é necessário desse trabalho? Você tem que romper o ciclo de violência. A criança precisa entender que não é porque aconteceu, é claro que aconteceu e tem que ser feito um trabalho, e não é feito, né? Como eu te disse anteriormente, eles são os invisíveis. Então, muitos casos de violência acabam se repetindo. Por isso que eu falo para você a questão, mas estão sendo culpabilizados, mas não está reduzindo. Porque não é feito um trabalho com aquelas pessoas que ficam. Então, ou ela vai entrar no alcoolismo, ou ela vai cometer suicídio, ou ela vai ter depressão, ou ela pode ser um futuro agressor. Por isso que é necessário ser feito todo um trabalho com essa criança, que envolve não só, que está envolvida não só na questão de violência doméstica dentro do ambiente da sua residência, quando não ocorre o feminicídio, quanto o órfão, quando ocorreu o feminicídio. Então é necessário sim que haja políticas públicas que atenda essa criança, que atenda esse adolescente, que atenda esse jovem, que dê, a importância e faça todo um trabalho para que ele entenda que não é porque ele está sofrendo, porque ele viu a mãe sofrendo, porque ele viu o pai cometendo, que ele vai ter que reproduzir isso no futuro. Porque nós sabemos que, e isso já é um estudo da psicologia, que eles tendem a reproduzir isso no futuro. E esse ciclo precisa ser rompido. E só vai ser rompido se tiver pessoas que possam ajudá-los.
Sim, infelizmente. E eu também aproveito, então, para trazer agora para a Juliana, porque eu acho que o recorte é importante. A gente, pensando nas mulheres negras que habitam mais as periferias, então isso se torna ainda mais difícil, porque os órfãos das mulheres negras aí que sofrem com isso acaba se agravando ainda mais, tanto pela situação da falta de confiança na polícia nas periferias, na falta de suporte do Estado em relação a todas essas questões. Então eu queria que você fizesse esse recorte nesse sentido, Juliana.
Infelizmente, essa situação que veio para a mídia, como a Ana Paula, é uma situação que acontece cotidianamente, como a Jéssica já tinha trazido, muitos casos acontecem e não vão para a mídia. E esses que acontecem na periferia, esses que acontecem em situações de vulnerabilidade social, são ainda mais esquecidos e invisibilizados, E essas crianças sofrem muito mais com a falta de acesso a políticas públicas para conseguir superar essas situações de violência e romper com esse ciclo que a Jéssica tem falado, Então, uma das coisas também que a gente foca muito e que é necessário para que a gente tente libertar a sociedade dessa reprodução sexista e machista e racista e homofóbica é através do ensino, A gente precisa, desde muito cedo, trabalhar para gerar cidadania e educar para o respeito à diversidade, Entender a autonomia das mulheres, o respeito ao corpo das mulheres e fazer uma formação que estimule que os debates antirracistas, antimachistas estejam presentes no cotidiano escolar, para que a gente consiga desenvolver crianças com outro olhar, que rompa com essa ideia da superioridade masculina, da supremacia branca e de tantas opressões que a nossa sociedade afirma. Então a gente precisa bastante desse ensino nas escolas, para trabalhar questões de gênero, de raça e de classe. E a gente percebe, nisso que a Cíntia trouxe na pergunta anterior, uma resistência do governo atual para esse debate acontecer, E isso faz com que a gente mantenha uma sociedade regida por opressões. Então a gente precisa aí pensar bastante, como a Cíntia colocou ali nos comentários, no que a gente vota ano que vem.
Eu quero aproveitar então falar com a Jéssica. A gente viu esse caso agora também da agressão do DJ e foi um absurdo porque as imagens são horríveis, tristes, em frente ao filho dele, e por incrível que pareça, os seguidores desse DJ aumentaram nas redes sociais. É uma coisa inadmissível, mas realmente aconteceu. Então como é que você enxerga essa questão? Isso também está relacionado com esse tipo das narrativas que o presidente cria? Como é que você enxerga esse aumento de seguidores de um homem que claramente estava agredindo a sua mulher em frente ao seu filho?
O Brasil é um dos países mais tolerantes ao caso de violência doméstica e, com certeza, isso também vem por causa dos nossos governantes, não tenho dúvida. Então, o que acontece? Do mesmo modo que a rede social, ela veio, Porque a violência, ela acontece desde que o mundo é mundo, a mulher, ela sofre. O problema é que antes não era tão falado, porque a gente não tinha a rede social como uma ferramenta para nos auxiliar nas denúncias, nos casos e mostrar quem eram os agressores. Isso muitas vezes era omitido. né? Então a rede social, do mesmo modo que ela veio de forma positiva para nos auxiliar a mostrar a cara do agressor, como meio de denúncia, ela também veio desse modo negativo de que mostra que o Brasil tolera e as pessoas toleram, quando uma pessoa ela deveria, né, não ser levada em consideração, não ter seguidores, muito pelo contrário, não seguir o tipo de pessoa, porque o que ele cometeu é um crime e é um absurdo, né? Mais absurdo do que ele cometer um crime de, né, de violência contra a mulher dele foi o que ele fez na frente do próprio filho. Isso é inadmissível. Então, isso para mim caracteriza a questão de que o Brasil ainda é muito tolerante, tolera muito a violência da mulher, naturaliza muito isso, quando na verdade não deveria ser naturalizado. E isso a gente não vê só nessa questão de violência, mas sim só nas questões de violência de gênero no modo geral, quando uma mulher é assediada e você ouve aquela frase: ah, mas ela procurou, ela estava com aquela roupa, ela queria o quê? Ela estava com aquela roupa e ela quis sair com aquela roupa, e ela tem o direito. E não é o que a roupa que ela está vestindo, e sim os olhos de quem está assediando. Então isso para mim com certeza é a tolerância do Brasil, a tolerância da sociedade em aceitar que uma mulher sofra violência e você não coíba isso.
E para você, Juliana, como é que você enxerga esse caso específico que a gente está falando agora, assim, se você quiser comentar também?
É, a gente ainda tem uma, como a Jéssica falou, a naturalização da violência doméstica. E isso é um tema muito delicado, né? Porque as pessoas ainda entendem que aquilo que acontece dentro da família não se tem o direito de intervir. E a gente diz que em briga de marido e mulher a gente salva a mulher, né? E essa questão também desse entendimento de que a mulher deve ser obediente, submissa e tolerante ao homem, né? De que ela está numa posição de inferioridade. Esse discurso realmente foi muito trazido nas eleições, como você perguntou, a respeito dos nossos governantes, né? Dessa inferioridade das mulheres. Acho que o presidente chegou a usar um discurso que ele fraquejou e nasceu uma filha mulher, né? Mostrando qual é o entendimento dele, de qual é o lugar social que uma mulher ocupa, né? Antes dele teve o Temer falando sobre bela, recatada e do lar, né? Um discurso que ficou muito comum e rebatido entre os movimentos de mulheres e feministas. Então a gente precisa romper com essa ideia, buscar processos de promoção da igualdade, o entendimento de que mulheres e homens precisam ter direitos iguais, precisam ser tratadas de maneiras iguais, precisam ter o mesmo respeito pela sociedade. E aí as pessoas se aproveitam dessas situações e manifestam, né, toda a sua identificação com a violência e com a manutenção dessa sociedade misógina e machista que violenta as mulheres. E essa, muitas vezes, a culpabilização da vítima é ligada a essa situação dela não estar submissa ao homem, né? Ela não obedeceu ao marido, mereceu apanhar, né? Ela não obedeceu, ela não usou o tipo de roupa que deveria para uma mulher de bem, para uma mulher direita, merece ser assediada. Ela está num horário, ela está numa festa e não está acompanhada, está querendo ser assediada. Então, o desejo, a vontade da mulher está sempre colocada como se ela tivesse que estar submetida ao mando de algum homem. E é isso que a gente precisa romper, né? A gente precisa ser respeitada. A luta é pela igualdade, a luta é pelos nossos direitos, para que a gente tenha garantia da nossa integridade física, da nossa liberdade política, econômica, financeira, em todas as áreas da vida das mulheres, né? Então, esse ciclo a gente precisa romper, né? E a gente precisa ter espaços como esse de debate, de conversa, para que a gente possa fortalecer essas mulheres. Porque esse tipo de situação, onde as redes sociais do cara aumentam, faz com que muitas mulheres fiquem com medo de realizar a denúncia, porque o agressor pode ter mais apoio do que a vítima. Então a gente precisa estar denunciando essas situações para que as mulheres se sintam fortalecidas para fazerem as denúncias, saber que existem redes de apoio, que ela vai ser acolhida e que ela não tem que aturar situações de violência.
E, Juliana, aproveitando, né, também contigo ainda, além dessa questão do bolsonarismo que agrava aí muito a insegurança das mulheres de todo o Brasil, a gente tem também a questão da pandemia, né, que agora é um recorte que complica ainda mais. Segundo números, né, do último monitoramento da série Um Vírus e Duas Guerras, né, entre março e dezembro de 2005 mulheres foram assassinadas simplesmente por serem mulheres aqui no Brasil. Nesse caso, 3 feminicídios por dia. A informação, ela foi divulgada aí pelo site Amazônia Real. Então, como é que você vê essa questão da pandemia? Ela agravou essa situação? Como ela agravou essa situação?
Bom, muitas mulheres têm mais dificuldade de realizar a denúncia nesse período de pandemia. Esse mesmo estudo, eles trazem alguns dados. 25% das mulheres não conseguem pedir ajuda porque durante a pandemia perderam a sua fonte de renda, né, porque o desemprego aumentou mais entre as mulheres, mais ainda entre as mulheres negras, e com a dificuldade, com a dependência financeira, fica muito mais difícil realizar essas denúncias, buscar a delegacia, buscar soluções para sair da violência, né? 22% tiveram problemas em relação à convivência com o agressor. O fato de você estar dentro de casa, ao lado do agressor, dificulta ainda mais você conseguir realizar os pedidos de ajuda. E quando você chega nas estatísticas, chega muitas vezes nas estatísticas de feminicídio, e não de violência doméstica e não de agressão, né? Então, a gente teve, na minha opinião, faltou nesse período de pandemia um plano de enfrentamento que fosse para além da saúde pública, mas também nas medidas de segurança, proteção à economia também, mas na segurança, inclusive, das mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade e estão mais suscetíveis às violências.
Certo, certo. Então é isso, a gente vai fazer mais um intervalo aqui, a gente vai voltar para o terceiro e último bloco. A gente pede que você fique aí rapidamente para o intervalo aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.